E o nosso assunto é saúde. Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o secretário de Saúde de Maringá, Clóvis Mello, está aqui com a gente. Olá, secretário, tudo bem? Boa tarde, obrigada pela presença.
Oi, boa tarde, Luciana, pessoal que nos ouve na rádio, que nos acompanha pelas redes sociais. É sempre muito bom estar aqui.
Secretário, eu queria começar perguntando se já tem um balanço dos mutirões de consultas e exames especializados que estão sendo realizados, né, pela Secretaria de Saúde. É possível reduzir já? Já foi possível reduzir a fila de espera?
Sim, a redução da fila ela passa por uma série de ações, não só pela própria execução do procedimento em si. Primeiro, você tem dados que você precisa consolidar porque eles são muito antigos, né? Isso se chama higienização da fila. Então, nós seguimos fazendo a higienização da fila. Às vezes a pessoa não precisa mais, às vezes ela procurou no particular, então ela pode ser retirada da fila. Uhum. Também é sempre bom lembrar que o município de Maringá, ele faz mais de 25 mil procedimentos ao mês. Então são 300 mil procedimentos entre consultas, exames e cirurgias eletivas ao ano, é um número muito grande, né? E mesmo assim fica difícil de reduzir a fila, porque como nós aumentamos o número de consultas, então automaticamente você tem um percentual de aumento no número de exames e até no número de cirurgias, né? Eu sempre falo, o problema não é o tamanho da fila em si, se bem que o tamanho é um indicador de que você pode demorar um pouco mais. O problema é o tempo de espera. Então, o que, que a gente está trabalhando? A gente está focando naquele pessoal com prioridade alta que está na fila há mais tempo para a gente reduzir o tempo de espera. E mesmo que a gente tenha muita gente na fila, mas que o tempo de espera seja racional, seja um tempo que não seja hoje. Às vezes você tem pessoas com mais de um ano esperando para ter algum tipo de atendimento eletivo.
Como é que está esse tempo hoje na...
Depende, isso depende do tipo de exame, do tipo de procedimento, varia muito. Por exemplo, veja, oncologia. Oncologia, nós não temos fila para paciente oncológico, porque ele tem que ser atendido em até 60 dias. Então, oncologia não tem fila. Agora, você tem filas, por exemplo, de como dermatologia. É uma das maiores filas que nós temos para consultas.
Hoje está em quanto tempo?
Não consigo, não me lembro de cabeça, mas com certeza são mais de 2 mil pacientes, com certeza mais de 2 mil pacientes esperando uma consulta de dermatologia. Aí o que, que a gente precisa trabalhar também, que nós estamos fazendo isso? Conversando com os médicos das unidades básicas de saúde, porque há muita coisa que pode ser resolvida dentro da unidade básica de saúde que não precisa ser encaminhado para a especialidade. Não é? Veja que lá no passado as unidades básicas de saúde eram muito mais resolutivas, né? Com a especialização da medicina, então apareceu uma manchinha. Se o médico ele consegue já detectar o que é e dar uma pomada, resolve. Às vezes o médico está inseguro, né? Aí ele pega e encaminha para a especialidade. Então nós estamos conversando com os nossos médicos, porque aumentar a resolutividade na UBS também ajuda a reduzir a fila.
Aquele número de 70 mil pessoas na fila de espera antes dos mutirões já foi reduzido?
Foi reduzido, mas a fila se retroalimenta, né? Então a gente não fala que a gente zera a fila. O ideal é você colocar a fila em tempos de espera razoáveis. É para isso que a gente está trabalhando.
Continuam os mutirões?
Sim, continua. Agora sábado tem mais um, são mais 1.000 procedimentos de consultas e exames eletivos, né? Eu não sei de cabeça todos os que vão ser feitos, mas vai acontecer lá no Hospital Municipal. Das outras ações que a gente fez também para auxiliar na redução da fila, a gente aumentou em 35% a capacidade do Hospital Municipal em realizar procedimentos. Montamos, é importante falar aqui, eu vou pedir sua licença, tá, Luciana? A gente montou um plantão noturno de ligações para as pessoas.
Ah, é?
É, sim, porque a gente aumentou bastante o número de consultas. A gente aditivou, por exemplo, das várias ações em relação a contratos com prestadores. Só no Cisamuzep, nós aditivamos o contrato para aumentar em 2,5 milhões agora nesse final de ano, para aumentar o número de consultas e exames. Então, para dar conta de tudo isso, para fazer rápido, a gente precisa telefonar para as pessoas. Então, a gente montou um plantão noturno na secretaria. Então, nós temos pessoas ligando para pacientes até as 9 horas da noite. Muitas pessoas não acreditam. Eu recebi ela, não, a secretaria não está funcionando essa hora, não é, é mentira.
Acharam que
vocês
era
estão querendo me dar um golpe. Não é, é verdade. A gente está ligando até as 9 horas da noite. Nós estamos, tem um setor lá na secretaria que chama regulação. Entre muitas outras coisas, ela cuida da fila, faz os contatos para encaminhar as pessoas e faz o contato com a pessoa para dizer, ó, a sua consulta é dia tal, horário tal, você vai? A pessoa confirma, então a gente confirma lá e está encaminhado. Aí eu faço outro pedido para você. Um problema grande que nós temos, absenteísmo, ou seja, a pessoa confirma que vai e não aparece. está batendo, às vezes, até mais de 20%. Então, veja só, se eu tenho 25 mil procedimentos que eu faço ao mês, 20% de 25 mil são 5 mil procedimentos que eu deixo de fazer, que eu poderia colocar outra pessoa que está na fila no lugar, que as pessoas não vão e sequer avisam que não vão, porque se elas avisam com antecedência, eu coloco outra pessoa e consigo atender todo mundo.
Uhum. Não perde o dinheiro, né?
Não,
mas perde o tempo.
Só é pago no serviço público, você só paga pelo serviço executado. Por isso não existe adiantamento de receita. Você executa o serviço e você recebe. Então, se o serviço não foi feito, ou seja, a consulta não foi feita, mas o problema não é apenas o dinheiro em si, mas é o tempo, quer dizer...
Você tinha ali um material disponível,
profissional disponível, horário disponível para atender, supondo, né, 25 mil procedimentos, 5 mil pessoas que, por um motivo ou outro, deixaram... A gente sabe que acontece coisas na vida da gente, quem não sabe disso?
Imprevisto,
mas avise, por favor, avise, porque a gente consegue substituir e dar a vazão mais rápido para a fila.
Tinha que ter um mecanismo para acabar com esse absenteísmo, né? Ele, toda vez que o senhor vem aqui, e outros secretários de saúde sempre me falaram também a mesma coisa do absenteísmo, né? E que é um prejuízo para o município, né? Porque na rede privada, se você marca e falta, como é que funciona, Thaí?
Se você marcou...
A pessoa perde dinheiro, tem que pagar a consulta?
Normalmente uma consulta, você vai, faz a consulta e paga, não é? Mas se você, por exemplo, deixa de ir, vai demorar para você ter uma consulta de novo, né? No serviço público acontece a mesma coisa. Você foi...
tinha que ter mais consciência, né?
Exato, isso é um problema sério. Conscientização é um problema sério. Se você me permite, por exemplo, nós estamos falando de recursos públicos. A CBN viu, a gente inclusive mandou para cá a nossa campanha, para que serve a UBS e para que serve a UPA. Né? Uhum. Por que nós estamos fazendo essa campanha? A UPA é para urgência e emergência. Então, uma facada, um tiro, um AVC, um infarto, coisas que colocam, a vida está em risco iminente.
Tem que correr
para isso que vai para a UPA. Agora, uma febre baixa, e todos os casos que eu vou falar aqui para vocês são casos reais, tá? Uma febre baixa, uma dor de garganta, uma unha encravada, isso não é coisa de UPA, com uma exceção, a não ser que a UPA esteja fechada, a UBS esteja fechada. Daí você vai para a UPA, um sábado e domingo, ou depois das 9 horas da noite, aí não tem UBS, você tem que ir para a UPA. Caso contrário, as UBS estão lá para isso. A gente reforçou o nosso time de médicos nas UBS justamente para fazer esse atendimento. Então, veja, são investidos alguns milhões de reais para você ter um número grande de médicos nas unidades de pronto atendimento para dar vazão a todos aqueles pedidos. A gente calcula que a gente faz mais ou menos, vamos fazer uma conta redonda. 1.000 pessoas são atendidas nas nossas duas UPAs e mais no de criança, né? O PAC e na pediatria da Zona Sul. Desses, esse é dado estatístico, inclusive eu apresentei na semana passada para os vereadores. 80% não precisariam estar lá. Então, se essas 800 pessoas por dia fossem para as UBS, eu tenho 35 UBS para atender essas pessoas, a gente inaugurou o Paulino agora, seriam atendidas com mais rapidez, com mais conforto, e eu não precisaria investir tantos recursos na UPA, eu poderia encaminhar esses recursos para a unidade básica de saúde. Então, primeiro, o que a gente fez? Tinha um problema sério na UPA, 12 horas de espera logo que eu entrei. Né? Outro dia, semana passada, alguém ligou, contratamos médico, botamos laboratório dentro da UPA, fizemos de tudo para reduzir, mudamos fluxos. Outro dia alguém mandou uma mensagem para o prefeito lá, faz 2 horas que eu estou aqui, agora que o médico me chamou, falei, poxa, tá bom, né? Reduziu de 12 para 2, então a gente está encaminhando. Agora, tem dias na UPA, e isso é muito frequente, que a gente atende em 15 minutos. Eu vou dizer para você, acho que nem o Ciro Libanês atendeu a pessoa em 15 minutos, que se leva esse tempo para fazer o cadastro da pessoa. Né? Então, se a gente, sabendo de tudo isso, a população precisa se conscientizar para fazer o uso correto, por isso a gente fez essa campanha, para fazer o uso correto do sistema, porque daí a gente consegue racionalizar o uso do recurso e atender cada vez melhor.
Tá certo. Secretário, nós temos feito aqui na CBN Maringá uma série de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura de Maringá. E um tema recorrente são os moradores de rua. Sim. A gente sabe que essa questão é tratada mais especificamente pela Secretaria de Assistência Social, mas eu gostaria de saber o que a Secretaria de Saúde faz, né? Ela também se envolve nessa questão.
Sim, com certeza. Inclusive, nós ganhamos um prêmio nacional em função da nossa atuação enquanto o nosso consultório de rua. Veja. Consultório de rua, ele existe desde 2010, né? Ele foi implantado em 2010, mas foi somente em 2018 que nós foi colocado um médico, né, lá para atender junto no consultório. Então, ele é uma equipe multiprofissional, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo, assistente social e, claro, motorista que dirige a vanzinha. O que esse pessoal faz? Bom, ele faz curativo, ele faz dispensação de medicamentos, quer dizer, dá receita, ele faz o acompanhamento, inclusive auxilia na localização, se tem um morador de rua que está desorientado por conta de algum tipo de transtorno mental, para ver contato, inclusive de familiar, ele encaminha para que seja visto isso. E além de tudo isso, que são questões bem relativas à medicina tradicional, ainda tem as práticas integrativas, quer dizer, eles oferecem acupuntura, massagem ayurvédica, fitoterapia para os moradores de rua. Então é um programa muito, muito bacana.
E os moradores de rua usufruem? Eles aceitam esse
atendimento? Sim. Eles aceitam, eles gostam, não é? Então é um trabalho muito bacana. E nós estamos, o nosso consultório de rua, ele faz mais de 300 atendimentos por mês. Ele funciona das 7 às 13 e nós, sentindo a necessidade de ampliar, nós já fizemos a solicitação para mais um consultório de rua, então para fazer a aquisição do Ivan e as equipes, para que a gente também atenda por maior tempo. Uhum. Esse público. É claro, as secretarias não são estanques, né, Luciana? Quer dizer, a gente se relaciona muito com as outras secretarias por conta da capilaridade da saúde. E a gente tem uma conversa muito bacana com a SAS também, a gente atua junto por questão de abrigo, do abrigo das crianças, que a gente tem que fazer dispensação de medicamentos. Inclusive, eu lancei umas portarias na semana passada para resolver uns problemas que tinha em relação a isso. Então, a gente conversa bem. Então, da parte da saúde aqui, a gente até ganhou o prêmio em função do nosso atendimento.
Secretário, sobre o hospital psiquiátrico, né? Quem decide pela reabertura dele? E como está a tratativa em relação a esse assunto?
Vamos ver se, agora o que eu vou falar, vamos ver se a gente consegue colocar uma pedra nesse assunto, porque ele é um assunto recorrente. O hospital psiquiátrico foi interditado, definitivamente. Depois de uma vistoria feita em conjunto pela Vigilância Sanitária do município de Maringá e por técnicos da Secretaria de Estado da Saúde. Eles todos estiveram juntos no hospital psiquiátrico, depois disso foi interditado e depois interditado definitivamente porque não se resolveu. Bom, o que o hospital psiquiátrico precisa fazer para reabrir? E isso eu já falei, eu já falei várias vezes, mas eu lembro especificamente de ter falado lá na Espuingá para um dos representantes do... Quer dizer, então já faz meses, né? Eu falei, é simples. Já que vocês estão dando entrevistas o tempo todo e dizendo que tem 50, dão até um número, né? Tem 54 leitos prontos para funcionar, então você entra com um novo pedido na Vigilância Municipal, a gente vai encaminhar os técnicos lá e vai ver se está tudo ok. Se tiver tudo ok, reabre.
Esse pedido não foi feito ainda?
Não, aí eu não entendo por quê. Inclusive, nós, para não dizer que é só uma conversa de Espuingá, eu fiz questão de encaminhar um ofício para eles dizendo exatamente isso. Isso faz já mais de 2 meses, com certeza, acho até que faz mais. Então, não reabre por quê? Porque eles querem insistir em fazer petições dentro de um processo administrativo, que já está encerrado. Eles têm que abrir um novo. Isso já foi falado para eles há meses. Então, se querem resolutividade, então não adianta essas coisas. Ah, abaixo assinado. Faz o processo administrativo dentro da prefeitura. É simples de resolver. Então, cabe a eles. Da parte da prefeitura e da vigilância sanitária, nós seremos provocados via esse pedido, essa solicitação, esse procedimento administrativo, nós vamos lá e fazer uma vistoria. Se tiver tudo ok, como eles vivem dizendo que está, é reaberto.
Tá certo. Tenho mais uma perguntinha. Sim. E pouco tempo, mas preciso fazer essa pergunta sobre a dengue, secretário. Começou um novo ciclo epidemiológico e Maringá aparece como uma das cidades, né, com mais casos confirmados no estado.
Sim, os números eles precisam ser relativizados. Porque Maringá aparece com mais casos? Porque Maringá não tem retenção de análises. Os casos que chegam são analisados e eles estão bem próximos da atualidade dos casos. Não é? Tem muitos municípios que represam casos, por isso lá na frente começa a aparecer um pouco mais. É um dos municípios que está...
Eles represam por quê?
Às vezes porque demora para mandar, sei lá, tem mil possibilidades. Nós, assim que recebemos represa não de dizer que não está confirmado, represa de encaminhar para o laboratório e ter o retorno. Tá. Né? Então, em alguns municípios isso represa, então a realidade que eles mostram é uma realidade de 3, 4 atrasada. A nossa realidade é atual, é isso que nós temos hoje. Então, esse é um dos dados. Nós estamos com 207 casos, de acordo com o último boletim. Graças a Deus, nenhum óbito, e dessa vez nós queremos permanecer ser assim. Veja que no nosso ano epidemiológico passado, ele foi muito bom, com exceção, eu sempre friso, de um óbito que nós tivemos, e eu sempre falo também que é muito triste para o secretário de saúde ter que registrar um óbito por conta de uma doença evitável, prevenível, né? Então eu peço para a população, por favor, vamos fazer a nossa parte. A gente fez nossa parte muito bem e é possível fazer melhor agora. É possível que agora nós não tenhamos nenhum óbito e tenhamos menos casos que a gente teve no ano passado. No ano epidemiológico passado. Que foram cerca de 3.500 casos com um óbito.
E não tem nenhum caso de morte em investigação?
Não. Nós tivemos 4 casos de dengue com alarme. Então você tem dengue, dengue com alarme e dengue grave. Dengue com alarme é quando dá uma complicada maior. Dengue grave é quando a pessoa precisa ser hospitalizada, quer dizer, você está caminhando até, já se transformou numa dengue hemorrágica, você houve um agravo maior, que aí o risco de morte é maior. Então, nós tivemos desses 200, 4 casos de dengue com alarme, ou seja, a pessoa ficou um pouquinho melhor, mas está tudo bem. É, alertar também, o mosquito da dengue não transmite só dengue, ele transmite a zika, que traz problemas terríveis, inclusive para bebês, né, para gestantes, certo. E a questão do chikungunya, que é muito grave. Eu não sei se eu tenho tempo, mas eu preciso explicar isso. Nós temos dois tipos de chikungunya. Tem uma chikungunya que é lá do Nordeste e tem aquela que está...
Do Paraguai.
Aquela é muito mais grave. Ela causa... ela leva a pessoa, por exemplo, a ficar meses fora do trabalho. Então, traz um impacto na saúde da pessoa, no mundo do trabalho, na família. Então, a gente precisa tomar esse cuidado também. Nós temos um caso em investigação de chikungunya no momento. Ela não ainda apareceu por aqui e nós temos que lutar para que ela também não vem.
E esse caso em investigação? Bom, está em investigação ainda, não dá para saber se é do Paraguai.
Não, não dá para saber, porque primeiro você tem que ver se é chikungunya, depois você tem que ver qual que é o tipo do vírus, porque são dois. Né?
Tá certo, secretário. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu é que agradeço. Obrigado.
Nós conversamos com o secretário de Saúde, Clóvis Mello.